voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Compadre meu, noite a noite.
Você que está acompanhando o Escala Brasileira de hoje já sabe que Sai Guarabira são os convidados. Eu quero falar agora de uma coisa, como outro dia a gente soube que o Dennis Hopper faleceu, né?
Isso.
Que é o cara que fez o Easy Rider, ao lado do Peter Fonda. E vocês têm muita estrada para falar.
Nós somos devotos da estrada. A gente era voluntário da estrada. Mesmo quando não precisava viajar de carro, a gente muitas vezes foi pelo prazer de viajar junto e para sem destino, né? E poder estar sem destino, né? E fizemos muito isso pelo sertão de São Francisco. Entrávamos por uma margem de direita, saímos pela margem esquerda, subíamos, descíamos. Fizemos miséria por ali mesmo.
No caso, o Zé Rodrigues, que era um trio, vocês formavam um trio, ele separou porque ele já não estava curtindo mais essa de estrada, né?
Não, basicamente não. O Zé sempre teve essa vocação solo, né? Desde que a gente antes de ser trio era uma dupla, né? Eu e o Rodrigues, né? Eu, Sai e o Rodrigues, éramos uma dupla. Aí aconteceu de que, numa separação minha de um casamento, o Guarabira me resgatou lá na Praça da Paz, que eu estava só eu, meu bug e uma caminha fininha que eu levava sempre atrás do bug, porque eu nunca tinha onde dormir. E acabei que fui morar com o Guarabira, o Toninho Neves e o Zé Trajano, dois jornalistas também, amigos nossos, lá em Ipanema. E aí Sai Rodrigues ensaiava lá, né? E, claro, o Guarabira, nosso amigo de muitos anos, né? Caiu no trio e virou um trio mesmo, uma coisa. Mas o Zé tinha um negócio mesmo de solo. Ele, desde que de Casa no Campo, que ele já participou do festival sozinho, né, cantando solo e tudo mais. E em 74, 73, aliás, já depois do disco Terra, né, a gente estava naquele estresse de sucesso. Né? O que fazer agora? Né? O famoso segundo disco. A gente tinha conseguido atravessar o segundo disco, que é para o terceiro, né? E aí começaram a surgir uma série de divergências, nós mudamos para São Paulo, eu e o Guarabira fomos morar no Brooklyn, o Zé foi morar num bairro distante, e aí acabou que nós fomos nos distanciando, e o Zé seguiu a carreira solo, eu cheguei a gravar um single, o Guarabira estava começando a fazer o single dele também, mas a gente se via sempre lá nos corredores da Odeon gravando, né? E acabou que a gente achou inteiramente desnecessário a gente seguir solo também, preferimos seguir em dupla.
Nada de mágoa, assim, nem de desacerto.
Não, assim. No começo teve aquela briga com o Zé, principalmente eu com o Zé, nós batemos muita cabeça, mas depois lá para a década de 90, aliás, para a década de 80, né, quando a gente mudou de volta, quando eu voltei para São Paulo depois de ir para o Rio, né, nós começamos a nos frequentar de novo, e o Zé acabou fazendo participações especiais em shows da gente e tudo mais. E na década de 90, quando eu voltei de novo para São Paulo depois de uma outra mudança, comecei a frequentar a casa dele mesmo e compor junto e tudo mais, né? E aí eu e o Guarabira começamos a tramar essa volta, né? Ele meio assim, porque ele não queria voltar para a estrada. Aí sim, ele tinha deixado a carreira solo e estava cansado de estrada, mas ele se animou com a proposta do trio e aí acabou voltando.
Acabou voltando, né? Então, outra música que tem a relação
Vamos ouvir uma da volta do trio, né, que é emblemática para essa volta, que se chama Outra Vez na Estrada.
We'll be right back. fazer tudo o que se fez de novo. No pó da estrada outra vez. Partida após partida vem, chegada após chegada tem, outra razão pra te rever.
Esse é o Escala Brasileira, Sai Guarabira são os convidados de hoje. Eu quero perguntar a vocês, por exemplo, Jesus numa moto, essa composição, né?
Essa é da Volta do Trio também.
Pois é. Né?
Composição do Zé Rodrigues. E ele conta uma história.
É o Easy Rider, né? É o cara que sai da firma, né? Trabalha de segunda a sexta e pega aquela Golden Wing, né? Da Honda, ou então pega aquela Harley, coisa e tal. E sai daquela moto de 90 mil dólares, né? E sai com o cabelão, né? Solta o rabo de cavalo, sabe como é que é? E sai pela estrada aí, né? Com a mulher do lado. Nós fomos testemunhas de muitas reuniões desses motoqueiros mais abonados, né? Não é que nem aqueles, né? O pessoal mais da marginalia da década de 70 e coisa e tal, né? Os Hells Angels e coisa e tal. Esses caras não. São, em geral, executivos ou aposentados que tem muita grana e coisa e tal, né, dinheiro.
Eu compreendo muito bem o mundo deles, porque eu andei uns 3 anos de mobilete em São Paulo. Né? Eu salvei minha vida diversas vezes, uma inclusive porque eu estava de mobilete, porque o carro errou a curva, vinha para cima de mim, eu só fiz saltar e colocar a mobilete em cima da calçada bem rápido.
Se fosse
uma Golden, não ia dar.
Esse é o problema.
Eu consegui.
Não ia dar. É.
Então, vamos chamar outra música?
Vamos fazer uma das estradas, a primeira canção da estrada, e pó da estrada, do trio. A gente ligou essas duas músicas e é, né, fala disso tudo.
Roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente quando eu tocar na velha guitarra as canções que eu conheço. Tinha apenas 17 anos, um dia que saí de casa. E não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. O pó da estrada gruda em minha boca, como as distâncias mudam as palavras na minha boca. Sempre a mesma sede, o pó da estrada.
porta da estrada. Brilha nos meus olhos como as distâncias trocam as palavras na minha boca. Sempre o mesmo assunto, o pó da estrada. Eu conheci um velho vagabundo que andava por aí sem querer parar. Quando parava, ele disse a todos que o seu coração ainda rolava pelo mundo. Gruda nos meus olhos o cheiro forte da poeira levantada. Levanta a gente sempre mais à frente, nada mais urgente.
Esse é o Escala Brasileira. Sai Guarabira, vocês estão aqui conosco hoje. Eu quero perguntar a vocês, essa coisa do MP3 na tecnologia, ela substitui um pouco a vitrine que eram os festivais, ou não?
Não, são duas coisas distintas, eu acho. Né? Ela substitui mesmo é o CD, né? É o suporte. Né? Agora, a questão do acesso sempre depende de uma certa avaliação crítica da mídia e tudo, né? Do espaço nas televisões, entende? Isso continua o mesmo. O que os festivais faziam era quebrar um pouco o caminho, entende? Até chegar à mídia, entende? Por exemplo, você poderia ser, como eu ganhei o Festival Internacional da Canção, eu tinha 19 anos, entende? E ficou Milton Nascimento em segundo, Chico Buarque em terceiro, Pixinguinha em décimo. Era impossível se não fosse no festival, entende? Um cara com 19 anos agora chegar aqui para colocar a cabeça para fora com tal rapidez, entende? E com tamanho impacto, é impossível ser um festival, entende? Agora já o MP3 é outra coisa. O MP3, ele substituiu mesmo o suporte, ele criou um problema de mercado absoluto para as gravadoras, né? As gravadoras não estavam preparadas para a chegada do MP3 e foram falindo, e algumas que conseguiram ser mais inteligentes, estavam mas acharam soluções, né, para isso, uma vendagem por internet e tal, já começam a reagir. Né? Mas isso vai durar um tempo, mas eu acredito que já esse problema vai estar resolvido. O problema que eu estou falando qual é do autor conseguir receber alguma coisa por esses downloads. Né? Eu acho que agora com softwares de fiscalização que já reconhecem quando um servidor está baixando a música, e só pelo escaneamento que esse software dá numa música, ele diz quem está gravando, quem é o autor, então ele vai cobrar já do computador, do cara que está baixando. Eu acho que tecnologicamente também é sempre assim, um avanço tecnológico que fura um esquema legal, sempre vem o outro que consegue barrar. Né? Acho que nós já estamos começando a chegar nessa época.
Quer dizer, a maioria das nossas músicas está aí de graça na internet, entende? E isso gera um problema também de sobrevivência, tanto que o artista hoje vive de show. Se ele for viver de vendagem de disco, ele está morto e acabado. Não tem
e jeito. Aí vocês são vanguarda nisso, porque vocês sempre estiveram na estrada.
Pois é, nós sempre sobrevivemos mais de show do que de disco. Nossos discos têm vendagem a longo prazo, tanto que a maioria deles ainda está em catálogo. Né? mas a gente raramente chegou e bombou no mercado assim de cara com o disco, né? Apesar de ter um disco nosso 10 anos juntos, já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Uhum. Mas está até hoje no livro, né?
O Espanhol e Sobradinho foram gravadas em 77. Nós estamos em 2011.
E a gente não pode.
Toda vez que a gente chega no. Hoje mesmo no aeroporto, teve um cara que chegou espanhola e fez um discurso sobre espanhola para mim no aeroporto, mas é uma música de 1977.
Pois é, mas continua tocando.
O que ele estava dizendo. A coisa da gente com disco é de longa duração, né? A gente sempre fica tocando um pouquinho o tempo todo. O verdadeiro long play, né?
E o que a gente vai ouvir nesse bloco?
Ué, vamos ouvir o Sobradinho, né?
Vamos.
Antes do gran finale, já que a gente falou.
Falou, né? Tá certo.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Estamos apresentando Escala Brasileira.